O cenário político brasileiro segue sempre agitado, com novidades todos os dias. Para fazermos a interpretação do momento atual, a Rádio Agerte ouve o cientista político Augusto de Oliveira, professor da PUC-RS. De tédio não se vive na política do nosso país, professor?
Não se morre de tédio na política brasileira. Nós temos a todo momento novas notícias que impactam as principais candidaturas, em especial a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta desafios na área política por conta da economia, da pandemia e também do auxílio emergencial, sucessor do Bolsa Família, questões que podem ser determinantes em seu sucesso nas eleições do ano que vem. Por outro lado, a candidatura do ex-presidente Lula, ela continua ganhando importante espaço nas pesquisas de opinião, se mostrando a candidatura de oposição mais competitiva e buscando atrair para a sua chapa candidatos que possam ampliar o espectro da candidatura, inclusive antigos tucanos.
É uma eleição que ainda está muito indefinida, porque estamos há quase um ano, né?
Claro, um ano ainda tem muita água para rolar, né? Está indefinida, por um lado, mas por outro lado, a gente tem uma dificuldade, né, de outras vias, né, que o pessoal fala a terceira via, de outras candidaturas se colocarem dentro da polarização que já é visível entre a candidatura do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Uma eleição em que tem o atual mandatário, o atual presidente, e uma figura como a do presidente Lula, que além de ter sido presidente, continua muito forte na memória popular, uma eleição com essas duas figuras acaba aparecendo agora, a um ano de distância, como já encaminhada em certo sentido, né?
Professor Augusto de Oliveira, cientista político, o ingresso do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro no Podemos não embala ainda mais a terceira via, não dificulta mais?
Sim, né? Na verdade é uma questão numérica aqui, né? Porque no segundo turno vão apenas dois candidatos. E quanto maior o número de candidatos dividindo o bolo de um dos polos, menos provável é a emergência de uma terceira via. A candidatura do Moro, né, ela chega nesse momento com um pouco de atraso, né, porque o Moro foi, sem dúvidas, uma grande liderança política a partir do processo da Lava Jato, né? Então é uma pessoa que foi reconhecida de maneira muito profunda pela população brasileira e também criticada, não é? Mas que possui um capital político muito forte. Quando ele entra no ministério do presidente Jair Bolsonaro, ele transfere uma parte importante desse capital que ele tinha desenvolvido por conta própria enquanto juiz para o presidente Bolsonaro. Então agora ele, depois de se afastar do mandato do presidente Bolsonaro e agora oferecer uma nova candidatura, ele vai precisar recuperar esse capital perdido, reconstruir as pontes que ele já havia formado anteriormente, caso ele pretenda ter uma candidatura à presidência viável.
A impressão que se tem é que algum desses candidatos ditos da terceira via trabalham com a hipótese até de ser candidato a vice-presidente, tanto de Bolsonaro como de Lula.
Essa a política, ela é feita desses acordos, dessas construções, ainda mais na política brasileira, que está cada vez mais personalizada, né? Cada vez mais nós temos uma política voltada para as figuras capazes de conquistar votos, de se mostrar em público, e menos para a estrutura, vamos dizer, dos partidos políticos, né? Então, nesse contexto muito volátil, é o jogo dos nomes que acaba construindo, vamos dizer assim, os parâmetros da política. Então, sim, nesse momento nós temos duas principais candidaturas, mais algumas candidaturas com potencial, vamos dizer, a candidatura do ex-ministro Ciro Moro, cogitada a possível candidatura, né, do Moro, além de outras figuras, o presidente do Senado, o ex-ministro Mandetta, que procuram ainda, o governador Dória ou o governador Leite, não é? Que procuram ganhar algum tipo de capital. Mas, tendo em vista a dificuldade que será construir uma base sólida para essas candidaturas de terceira via, a tendência é de que haja, sim, aglutinações, né, e somas de potenciais por meio de candidaturas à vice-presidência, né, e a construção de chapas entre esses nomes.
O que se nota é que muitos partidos estão preocupados em formar bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado para depois ter força de influir em qualquer que seja o governo eleito.
Perfeito. Aqui é um cálculo que os partidos estão fazendo, e é um cálculo delicado, né? Por um lado, ao lançar uma candidatura presidencial, os partidos acabam direcionando uma boa parte do fundo partidário, dos recursos, né, eleitos, recursos financeiros que eles têm para fazer as eleições de todo o partido, inclusive governadores, deputados federais, etc., para a candidatura presidencial. Por outro lado, ter uma candidatura presidencial com o número do partido é um chamariz importante para os candidatos a deputado, candidato deputado federal, deputado estadual, né? Então, os partidos estão fazendo esse cálculo. Se, por um lado, ter uma candidatura com um potencial de votos, mesmo que não seja para ganhar a eleição, não é? Mas que consiga fazer, né, uma quantidade boa de votos, é uma boa estratégia para alavancar suas candidaturas ao parlamento. Por outro lado, é um gasto de recursos públicos que pode fazer falta para seus candidatos a deputado.
Ainda teremos muitas novidades e muitas emoções até o final das eleições.
Certamente teremos muitas emoções ainda, né? Nossa política brasileira, ela tem se mostrado bastante inovadora, vamos dizer assim, né? E a cada momento uma nova notícia surge, colocando em dúvida, né, o que nós vamos encontrar no próximo ano. A última notícia que foi ventilada na semana anterior foi a tentativa de construir uma aproximação entre a candidatura do presidente Lula e do governador Alckmin, né, o que seria uma de fato, vamos dizer assim, um abalo sísmico, né, se é que alguma coisa tem para ser abalada na política brasileira. Uma chapa entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Alckmin, que uma das principais figuras do PSDB, seria uma dessas notícias capazes de abalar novamente o que nós compreendemos da política brasileira.
Ouvimos o cientista político e professor da PUC-RS, Augusto de Oliveira. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.